dia, seja bem-vindo aqui à nossa programação, se dispôs a discutir um assunto que daqui um pouquinho pode chegar ou não, mas que a população precisa estar sabendo. Nos fale um pouquinho quais as implicações desta política pública.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes. Esse projeto de lei, o 07 de 2016, ele veio para alterar a Lei Maria da Penha em diversos aspectos, e dentre um desses aspectos é referente à possibilidade do delegado de polícia em conceder medidas protetivas para as vítimas de violência doméstica, né? Então, aqui no projeto de lei, no seu artigo 12A, fala, né, que as mulheres vítimas de violência, 12B, perdão, né, quando tiver risco atual ou iminente à vida ou integridade física da vítima, né, ou de seus dependentes, a autoridade policial, no caso o delegado, ela poderá aplicar provisoriamente, né, até deliberação judicial, as medidas protetivas de urgência, previstas lá no artigo. E lembrando que são apenas três medidas protetivas, né, que visam aí justamente, é um projeto que visa dar maior celeridade à eficácia dessas medidas, e são apenas três. Então, são essas daqui, que fala lá do inciso 3 do artigo 22, que é a proibição de determinadas condutas que elencadas lá, e a também do artigo 23. Então, assim, não são todas as medidas protetivas que o delegado ele vai poder conferir, mas sim somente aquelas especificadas pela lei, e também em situações excepcionais, né? Uma vez que a regra ela é pela jurisdicionalidade. Uhum. Só que essa lei ela veio justamente para antecipar a eficácia dessas medidas protetivas. Por quê? Porque hoje nós temos o seguinte sistema: a vítima de violência doméstica, ela vai até a delegacia de polícia, né? Ela representa por uma medida protetiva, não é o delegado que representa, o delegado é um intermediário com o juiz, e representando, o delegado tem 48 horas para fazer essa representação e o juiz 48 horas para decidir. Então, temos aí aproximadamente, vamos falar assim, em dias, 4 dias. Né? E essa lei ela vem justamente para antecipar, porque muitas vezes, em casos extremos, a vítima ela necessita de uma antecipação em razão de determinadas peculiaridades, e que não dá para aguardar 4 dias.
Certo.
Então, é uma lei que ela visa antecipar, né, essa proteção, para que, assim que notificado, ela peça à autoridade policial, e a autoridade policial, verificando os requisitos preenchidos em lei, no caso se sancionada, vai deferir as medidas protetivas que o judiciário terá 24 horas para reanalisar. Então, assim, não vai excluir em hipótese alguma a apreciação do judiciário. Fazendo uma analogia, é como se fosse até uma prisão em flagrante, entre aspas. Tá? Por quê? Porque o delegado ele prende. Pô, a liberdade é um bem, é um dos maiores bens que temos hoje. E o delegado prende e é analisado até 24 horas pelo juiz. Então, fazendo uma analogia, é como se fosse essa questão da prisão em flagrante.
Nas questões de excepcionalidade que prevê a lei, seriam naqueles casos, resumindo, em que há um risco bastante evidente de a vítima sofrer a agressão, enfim, a violência.
Sim, o risco ele precisa ser atual ou iminente à vida ou integridade física da pessoa. Ou seja, não basta, vamos falar assim, meras ilações sobre o risco. Tudo. Tem que ter elementos que demonstrem isso, uma vez que essa medida deverá ser utilizada de forma excepcional, uma vez que a regra assim é jurisdicionalidade. Mas, visando proteger aí a vítima, ela antecipa para que ela saia da delegacia e o policial vá imediatamente, como a lei determina, comunicar o agressor acerca da medida protetiva.
Certo. Seria, no caso, uma medida preventiva.
Sim, assim como a prisão em flagrante.
Certo. E o que como que tem reagido, por exemplo, a classe dos delegados em relação a isso é favorável, contrário, entende como eficiente, eficaz, de que forma os outros segmentos que estão envoltos, por exemplo, na rede de proteção, estão analisando este projeto de lei?
É, temos aí já dois posicionamentos sobre esse projeto de lei, né? O primeiro deles se refere mesmo à própria eficácia e à própria garantia da vítima, né? Em que há um vácuo, vamos falar assim, protetivo, que é esse, no máximo, de 4 dias, 40, 48 horas para comunicar e 48 horas para o juiz decidir. E justamente visa a proteção, né, da pessoa, lembrando que não fere o princípio aí da afastabilidade do judiciário, uma vez certo. Que o judiciário ele vai sim.
Ele pode analisar se foi uma medida correta ou não.
Sim, até 24 horas, se está preenchido os requisitos, né? Lembrando que é uma medida excepcional e não deverá ser usado como via de regra, né? Mas também há outro posicionamento que questiona justamente isso, né? Questiona ser uma reserva de jurisdição em que somente o juiz poderá restringir direitos, né? Mas lembrando que não são todas as medidas
protetivas. As situações, né?
Todas as situações e todas as medidas protetivas. E todas as medidas protetivas que o delegado poderá definir. Aqui, por exemplo, o delegado poderá determinar que o agressor não se aproxime da vítima, né? São medidas que não chegam ao extremo de restrição total da liberdade ou liberdade de ir e vir do indivíduo, mas que visam aí dar eficácia para garantir que a vítima ela não tenha sua integridade física violada.
Como é que está o andamento desta lei? Como é que os delegados têm acompanhado o trâmite desta lei?
A lei hoje está para sanção na mesa do presidente da República, e ela passou pelo Senado e passou também pela Câmara dos Deputados, que em cujas casas que tem a análise de constitucionalidade foi passado, né? Foi aprovado. Então a gente aguarda aí até a próxima semana para saber se o presidente ele vai sancionar ou não.
Aqui em Palmas essa medida teria aplicabilidade em quantidade que justificaria, por exemplo, a ação do delegado? Quantos são os casos que ocorrem em que o delegado tem que fazer essa intermediação entre a vítima e o judiciário?
Não, com certeza, Ivan, a gente se depara aqui com um alto índice de pedido de medida protetiva, né, que encaminhamos rapidamente para o Poder Judiciário apreciar, e essa nova lei, esse projeto de lei, caso seja sancionado pelo presidente, ele vai ao encontro aí dos nossos anseios, principalmente para resguardar a vítima em situações extremas, em situações de vulnerabilidade e gravidade, né? Então isso também teria um aspecto muito positivo aqui na nossa comarca, que chegamos a ter aí cerca de 2 medidas protetivas por dia, em que não raras vezes a vítima ela representa e volta para conviver com o seu agressor, né? E somente depois do deferimento que o agressor ele vai ter a ciência. Ou seja, do pedido de medida protetiva até a ciência, né? Lembrando que são 48 horas para o juiz analisar.
A vítima volta.
A vítima volta e ainda o oficial de justiça tem que ir lá fazer a intimação, porque só vai produzir efeitos para o agressor a partir desse momento. Já havendo essa possibilidade do delegado deferir e um policial ir lá e intimar o agressor imediatamente, ela já vai ter uma eficácia muito maior, uma vez que o lapso temporal, o tempo de deferimento e de ciência é bastante reduzido.
É uma questão de conhecimento, de informação. É a vítima que solicita ao delegado a medida protetiva ou o delegado entende ser necessário pedir uma medida protetiva?
Então, nesse caso, a vítima vai solicitar uma medida protetiva de urgência que o
delegado
vai alterar, vai deferir, né? Aqui eu acho que é importante também dizer, Ivan, é que o cargo de delegado, ele não é, vamos falar assim, não é um mero cargo policial, né? Ele é um cargo qualificado pela juridicidade no seguinte sentido, é o único cargo policial em que há uma qualificadora de exigência de que o, de que o cargo seja preenchido por uma pessoa bacharel em direito. Uhum. Então o concurso ele é específico. Né? Passamos por, no meu caso, foi um ano de processo seletivo para selecionar quem preencheria os requisitos do cargo. Né? Então, assim, o delegado de polícia hoje, além de ser um policial, ele também é um conhecedor jurídico. E dessa forma ele também está capacitado para fazer análise jurídica de todos os casos, não só de flagrante tudo, mas também desse tipo de caso em que a lei também agora vai conferir caso seja sancionada, né? E é justamente isso que a gente vem analisando aqui no contexto de Palmas, em que há um fator positivo para a gente.
Muito bem, eu quero conversar com a doutora Karina Martins, que a doutora Karina trabalha junto com a OAB, né, e junto com outras instituições aqui de Palmas, no projeto Todos por Elas, que visa justamente resguardar os direitos e proteger a mulher. Essa medida do projeto de lei que está prestes a ser sancionado, como que a OAB, como que vocês que estão diretamente envolvidos com esse projeto aqui de Palmas de proteção aos direitos da mulher, têm avaliado e têm analisado?
Bom dia, Ivan. Bom dia, comunidade. Efetivamente, nós estamos trabalhando aí com esse projeto Todos por Elas e não temos ainda uma posição oficial da OAB a respeito disso, tá? Então, eu vou passar a posição minha, né? Minha, Karina, como advogada. Eu vejo com bons olhos, né, esse projeto. Por quê? Porque no momento que a vítima faz realmente o boletim de ocorrência, faz a denúncia na delegacia, ela não pode retornar à sua residência sem nenhuma proteção. Uhum. Tá? Então, esse projeto visa, né, a proteção da vítima mesmo. Até já vi vários comentários, várias reportagens a respeito e manifestações a respeito que são contra, né, esse projeto. Mas... a princípio, eu não vejo nenhum problema, mesmo porque, sendo deferidas, não são todas as medidas, né, protetivas que podem ser deferidas, mas sendo deferidas algumas medidas protetivas de urgência, né, em alguns casos apenas, vai depois, 24 horas depois, vai ser passado pelo crivo, sim, do judiciário também.
Como é que está o trabalho de Todos por Elas, doutora Karina?
Bom, está sendo muito bom, sabe? Essa semana nós tivemos aí a honra de participar da CIPAT, da empresa Estrela, e também ontem do CIPAT da Guararapes. Então, assim, está todo vapor mesmo. A aceitação do projeto, da campanha, está sendo excelente. As pessoas estão procurando, tanto que estamos com a agenda até novembro, né? Dezembro e janeiro, já adianto para as pessoas que estão entrando em contato, nós não vamos fazer, né, porque nós também precisamos aí organizar a nossa vida particular e profissional. Certo. E já estou agendando para fevereiro do ano que vem. Uhum. Então, assim, é um projeto, uma campanha que não tem prazo, né, mesmo porque a educação nós construímos dia a dia.
Bom, o que está sendo feito, por exemplo, ao se participar da CIPAT, o que o Todos por Elas leva para a discussão nesses eventos?
Nós estamos falando da lei específico, tá? Passando conhecimento da lei, o que diz a lei Maria da Penha. Né? Posteriormente, aí, nós já temos alguns projetos para o ano que vem, solicitar casa de apoio, a delegacia das mulheres. Mas, assim, é muita coisa que deve ser feito. E como nós vimos, né, constatamos que as pessoas não conhecem a própria lei, então, de imediato, a campanha focou em falar sobre a lei. Tá? Então, estamos falando sobre a lei, passando um conhecimento geral, né, não muito específico, mas um conhecimento geral, de uma forma bem didática, para as pessoas realmente compreenderem. Então, elas saberem dos seus direitos e daí, sim, sabe como exigir.
É possível detectar, nas conversas com as, principalmente com o público feminino, se ainda há medo em relação a usar desta lei para buscar os direitos de proteção?
Muito. A gente constata, inclusive nas palestras, nas conversas que nós temos, nós constatamos aí as mulheres um pouco apreensivas. Uhum. Né? E aí sempre, depois que nós terminamos, elas vêm conversar, algumas vêm conversar, têm essa coragem de vir conversar, falar do que elas efetivamente estão passando.
Muito bem, o doutor Vitor, É, nesse sentido, o que, que a sociedade precisa fazer, por exemplo, aqueles que entendem que esta lei deva ser sancionada, como que a sociedade deve reagir a essa mudança, porque observa-se ainda um certo, não sei se preconceito, não sei se esse é o termo adequado, mas uma supervalorização da lei em favor da mulher e, digamos assim, o homem fica, muito embora a lei garante também o direito do homem, né, e fica meio escondido. Esse instrumento que a passada aos delegados não vai trazer mais um arrepio aí aos homens, à população masculina?
Na verdade, Ivan, a gente não vê com esses olhos, né? Uhum. O Brasil, anos atrás, foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da Lei Maria da Penha, justamente pela falta de proteção que o nosso país dava às mulheres, né, uhum, vítimas de violência doméstica.
Certo.
Ou seja, há uma situação de vulnerabilidade presumida em que a mulher, em razão dessa circunstância, ela acaba sendo vítima do seu agressor, do seu companheiro, do seu esposo, né? E essa lei, na verdade, ela veio maximizar, potencializar a eficácia da medida protetiva, né? Só fazendo um adendo ao comentário anterior, não são todas, né? Eu aqui em contato com a lei, só seria proibição de aproximação da ofendida ou outros parentes, contato com a ofendida, e também encaminhando ela a programa oficial ou reconduzindo a outro domicílio. Ou seja, a gente percebe que por essas medidas protetivas não há uma, vamos falar assim, uma intromissão muito drástica na esfera da liberdade do agressor, né? Lembrando também, novamente, que o delegado de polícia ele é responsável por fazer prisões em flagrante.
Sim.
Em que ele, ratificando a voz de prisão ou efetuando a prisão em flagrante de alguém, ele vai decidir sobre a liberdade. Ora, seria incongruente, juridicamente falando, né, se é possível o delegado fazer esse tipo de ato e não poder, né, deferir medidas protetivas que visam justamente a eficácia da norma. E lá na frente, ainda que seja discutida a constitucionalidade dessa lei, que provavelmente, caso sancionada, provavelmente instituições, órgãos vão entrar com esse questionamento para que o STF se posicione, isso não vai impedir, não vai macular, né, todo o processo, eventual processo penal que a pessoa,
uhum,
uma vez que as medidas protetivas elas têm caráter cautelar, né, e não de antecipação da pena, vamos por hora assim dizer.
Todo e qualquer cidadão pode fazer a denúncia?
Sim.
E a medida protetiva, por exemplo, só a vítima pode fazer a solicitação, seria isso, doutor?
Então, em regra, é só nesse sentido, porque, uhum, é ela que vai representar, né? Então, no,
certo,
caso, seria a vítima que representa para o juiz e o delegado leva o seu conhecimento através da representação da vítima.